Senhor presidente, senhores senadores,
liga.
Telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, internautas que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Primeiramente, eu gostaria de anunciar aqui no plenário a minha adesão ao projeto de lei do Senado de autoria do senador Jorge Viana, que propõe alteração na lei número 11.508, de 20 de julho de 2007, com o objetivo de reduzir o limite da receita bruta decorrente de exportação para o exterior por pessoas jurídicas instaladas em zona de processamento para exportação, as EPS, localizada na faixa de fronteira da região norte. Essa proposição do senador Jorge Viana, que contou com vários apartes hoje à tarde aqui durante o seu pronunciamento, inclusive com uma menção muito especial do próprio presidente José Sarney, que contou toda a história da luta do governo brasileiro no sentido de implantar as zonas de processamento para exportação no Brasil e também o esforço que está sendo feito para agilizar esse processo para todas as cidades, as regiões onde as EPS serão instaladas. Nós estamos com a nossa zona de processamento para exportação também em fase de implantação no Acre e temos grandes esperanças de que essas EPE vai contribuir para a implantação de várias indústrias e para a geração de muitos empregos e que vão contribuir para a elevação da renda do nosso povo do estado do Acre. E essa proposição do senador Jorge Viana, que a partir de hoje conta também com a minha assinatura, certamente vai contribuir imensamente na medida em que vai reduzir a obrigatoriedade de exportação dos produtos de 80% para 60% do faturamento de cada empresa instalada nas EPS. Outro assunto que me traz à tribuna, senhor presidente, é trazer um relato referente a um pronunciamento que fizemos aqui a semana passada e novamente foi trazido à tona na sessão de ontem, relacionado à travessia do Rio Madeira na BR-364 entre Porto Velho e Rio Branco. Vale a pena ressaltar que a travessia do Rio Madeira, que não tem uma ponte, é feita através de balsas. E esse sistema de balsas, a partir de uma concessão da ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, tem provocado uma distorção e uma injustiça muito grande, porque as empresas, ou a empresa, porque é uma única empresa, operadora das balsas, fica com o lucro, explora, tem um alto rendimento e a população tem que arcar com o péssimo serviço, as consequências de um péssimo serviço que tende a piorar ainda mais nesse período de forte verão, onde as águas do Rio Madeira baixam e a travessia pela balsa fica muito mais difícil. Então, hoje, eu e o senador Jorge Viana tivemos uma audiência com o ministro dos Transportes, o senhor Paulo Sérgio Passos, e obtivemos dele o comprometimento pessoal de trabalhar em duas perspectivas ao mesmo tempo. Na primeira delas, é tentar fazer o possível para acelerar o processo de licitação, a licitação para a contratação da obra da ponte sobre o Rio Madeira entre Rio Branco e Porto Velho. Essa ponte, o Rio Madeira fica exatamente 280 quilômetros de distância de Rio Branco e é a única passagem para se chegar ao Acre. Então, imagine só que todo o combustível, todos os produtos alimentícios que são importados passam pela BR-364 e pela balsa do Rio Madeira. E nesse período, as filas são quilométricas e os transtornos são muito grandes. E, então, o ministro Paulo Passos se comprometeu no sentido de, primeiro, nos ajudar no sentido de acelerar o processo de licitação, tentar finalizar o projeto para a construção do Rio Madeira, que seria a solução definitiva para aquele problema. E, paliativamente, ele se comprometeu e imediatamente convocou o senhor Fernando Fialho, que é o responsável pela Agência Nacional de Transportes Aquaviário, a ANTAC, no sentido de mandar uma equipe de técnicos para aquela região, para o Rio Abunã, para identificar exatamente quais são os problemas, para ver se a gente tem uma solução, pelo menos paliativa, durante o forte do verão agora, para acelerar as travessias, porque senão os transtornos são muito grandes e a gente não pode permitir que as pessoas passem por tamanho transtorno na travessia entre no trecho Porto Velho-Rio Branco, exatamente na travessia do Rio Madeira. Essa situação, então, está devidamente encaminhada com o ministro dos Transportes e nós temos esperança de que a gente vai ter uma solução definitiva, não de imediato, mas com o tempo que a solução exige, que é a construção da ponte. Enquanto a ponte não sai, acredito que a gente vai ter pelo menos mais empresas operando esse sistema de balsas para que não fique o monopólio aonde a empresa impõe o preço e apresente um péssimo serviço, uma péssima qualidade dos serviços. Mas, senhor presidente, eu gostaria também de, nesse momento que ocupo a tribuna do Senado, tratar de um tema nacional que contribui muito para o desenvolvimento da nossa economia e que teve um desdobramento importante nessa semana no Acre, que é o incentivo ao crescimento do empreendedorismo individual. Vale lembrar que o empreendedor individual é a pessoa que trabalha por conta própria e que se legaliza como pequeno empresário. O governo do Acre, através do governador Tião Viana, por meio da Secretaria de Pequenos Negócios, que foi criada no atual governo, entregou, na última segunda-feira, a dezenas de mulheres do município de Feijó os equipamentos que faltavam para que muitas pessoas concretizassem o sonho do próprio negócio, o sonho do empreendedorismo. O governador Tião Viana entregou 30 máquinas de costuras, 168 equipamentos para salão de beleza, incluindo cadeiras para corte e lavagem, secadores, espelhos e pranchas cerâmicas para cabelos. A Secretaria de Pequenos Negócios do Acre é a responsável pelo projeto que está capacitando homens e mulheres em todo o estado. Oferece, além dos cursos de formação, o material necessário para o trabalho e o acompanhamento do negócio por, no mínimo, 2 anos. É uma forma de garantir o sucesso do empreendedorismo e de orientar os novos empreendedores nessa caminhada. A Secretaria dispõe ainda de 550 kits de costureiro e cabeleireiro para serem distribuídos entre as cooperativas e associações na periferia de Rio Branco e também nas outras cidades do interior do estado. Os kits incluem desde máquinas de costuras industriais até as linhas e os tecidos que serão utilizados pelos empreendedores contemplados, além dos outros materiais necessários para a confecção de roupas e todo o material para montagem de salões de beleza. Além dos equipamentos, a equipe da Secretaria incentiva as pessoas dos bairros mais carentes a se organizarem em associações ou cooperativas. Dessa forma, podem ter acesso ao microcrédito disponível no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. A equipe da Secretaria oferece ainda cursos profissionalizantes em diversas áreas e serviços de contabilidade gratuitos para auxiliar nos balanços das microempresas. A intenção do governador Tião Viana é fortalecer o projeto estratégico da presidenta Dilma Rousseff no que diz respeito ao combate à miséria e à fome a partir da geração de emprego e renda e do fortalecimento do setor produtivo. O objetivo é que os cidadãos se capacitem e sejam orientados para que consigam buscar dignamente sua sobrevivência. O nosso objetivo é acabar com a miséria a partir da geração de emprego e renda e a partir da viabilização do próprio negócio daquelas dos indivíduos. A ação do governo do Acre está em consonância com as medidas tomadas pelo governo do ex-presidente Lula e pelo governo da presidenta Dilma, de incentivo à microempresa e ao empreendedor individual, para a geração de empregos e melhor distribuição de renda. O crescimento do número dos empreendedores formalizados é constante. Segundo o SEBRAE, esse resultado pode contar, inclusive, com a ajuda da chamada propaganda de boca a boca, feita por empreendedores que atestam os benefícios da formalização. Em janeiro deste ano, por exemplo, o Brasil ganhou 81.600 novas empresas individuais, o que representou um crescimento de quase 200% em relação aos 27.600 registrados em janeiro do ano de 2010. Ao todo, já se formalizaram como empreendedor individual mais de 900 mil pessoas. E para 2011, a meta é formalizar 500 mil pessoas. Quando formalizado, o empreendedor individual tem vários benefícios. Tem direito à cobertura previdenciária para si e para sua família, incluindo auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário-maternidade após carência, pensão e auxílio-reclusão, com contribuição mensal reduzida. Pode registrar até um empregado com baixo custo, possibilitando desenvolver melhor o seu negócio e fazer com que o seu negócio cresça. O empreendedor individual formalizado também não sofre com a burocracia. Deve fazer uma única declaração por ano sobre o seu faturamento. Com a formalização, o empreendedor tem ainda condições de obter créditos, principalmente junto aos bancos públicos, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Nordeste ou o Banco da Amazônia. Esses bancos dispõem de linhas de financiamento com redução de tarifas e taxas de juros adequadas. Eles podem também fazer compras em conjunto por meio da formação de consórcio de fins específicos. Isso permite aos empreendedores condições mais vantajosas em preços e condições de pagamento. Outra vantagem da formalização é o baixo custo. Cada empreendedor individual gasta, no máximo, R$ 33,25 por mês. Além de permitir ao empreendedor saber quanto gastará por mês, sem surpresas, lhe dará condições de crescer, pois o seu negócio contará com apoio creditício e gerencial, além da tranquilidade para trabalhar em razão da cobertura previdenciária própria e da família. Ser um empreendedor formalizado também facilita a venda do trabalho para o governo. O governo é um grande comprador de mercadorias e serviços nas suas três esferas, federal, estadual e municipal. Para vender para o governo, é preciso estar formalizado, e daí a importância da formalização da microempresa individual. O incentivo aos pequenos negócios vem se mostrando uma diretriz acertada de promoção do desenvolvimento. Dados recentes do SEBRAE, baseado em informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho, apontam que, de cada 100 vagas formais de trabalho geradas em julho, 78 eram nas micro e pequenas empresas. Veja que de cada 100 empregos gerados, empregos formais gerados no mês de julho, 78 foram gerados em micro e pequenas empresas. Apenas no mês passado, em julho, os pequenos negócios geraram 109.500 postos com carteira de trabalho assinada. Destes, 107.900 foram gerados nas microempresas, que têm menos de 4 funcionários. Podemos dizer que as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 71% do total de empregos registrados no país de janeiro a julho deste ano, contra 68% no mesmo período de 2010. A tendência se repete em todo ano. A fatia dos pequenos negócios superou a média histórica de contribuição para a geração de emprego formal de 52% do total, o que prova que o dinamismo econômico do nosso país, com destaque para a distribuição de renda, favorece um processo interessante que impulsiona os negócios e as oportunidades de trabalho. Do início do ano até julho, as micro e pequenas empresas geraram 1 milhão de postos de trabalho formais. Isso é muito significativo para mostrar o quanto o nosso Brasil está pujante, o quanto a política desenvolvida pela nossa presidenta Dilma está no caminho correto. Desta forma, gostaríamos de parabenizar o governador Tião Viana pelo incentivo aos pequenos negócios. Esses empreendimentos, ao lado das micro e pequenas empresas, são fundamentais para o nosso país. Empregam mais e ajudam a gerar a renda em torno do seu negócio. Incentivar essas atividades significa aumentar o número de empregos e distribuir melhor a renda do país. Então, senador Walter Pinheiro, quando eu trago aqui esse exemplo que aconteceu esta semana lá no município de Feijó, onde o governador Tião Viana leva os equipamentos, seja para um salão de beleza, seja para um ateliê de corte e costura, levando os equipamentos e promovendo a organização das mulheres em cooperativas e, ao mesmo tempo, dando uma esperança, uma possibilidade de um rendimento a mais para cada família, está fazendo, além de dar uma oportunidade de emprego e renda para essas famílias, está levando adiante aquele objetivo desenhado pela nossa presidenta Dilma, que é de fazer crescer o nosso país, principalmente em termos de oportunidades para aqueles que mais necessitam, que são as pessoas que não têm um emprego formal e, às vezes, nem têm uma profissão definida. Elas recebem a sua possibilidade de profissão a partir de treinamentos oferecidos pelo governo, em parceria com o SEBRAE, e o resultado disso são milhares e milhares de microempresas individuais sendo formalizadas e, dessa maneira, a renda dessas famílias vai aumentar significativamente e a gente vai ter possibilidade de uma vida melhor para essas pessoas. E é a multiplicação dessa possibilidade de vida melhor para essas pessoas que faz crescer em nós a esperança de que o nosso Brasil vai ser cada vez melhor e, principalmente, sendo conduzido como está, com a seriedade, com a firmeza com que está conduzindo a nossa presidenta Dilma e toda a nossa equipe do governo federal. Quero aqui trazer esses cumprimentos ao governador Tião Viana e à presidenta Dilma pela iniciativa de fazer com que a facilitação na abertura de uma microempresa individual e também a facilitação no que diz respeito às declarações de ganhos, isso tudo contribua para a geração de muito mais emprego e contribua para a gente fazer um Brasil cada vez mais forte e preparado para os desafios do futuro. Muito obrigado, senhor presidente.